Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Não é todos os dias que um programa como este, um programa de entretenimento, entrevista um ex-espião. Alguém que já fez espionagem e contra-espionagem. E
olha,
que...
eu até estou... nem sei bem o que é que devemos dizer, o que é que não podemos dizer.
O que é que se pode dizer a um espião? O que é que podemos perguntar-lhe? Bem, uhum. O nosso convidado, que está a caminho deste estúdio, tem um livro em que, basicamente, nos promete uma viagem ao interior dos serviços secretos. Ele chama-se Jorge Silva Carvalho e, neste livro, conta justamente o que é isso. Ele foi ex-diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, o conhecido SIED, o Serviço Português de Inteligência Externa. Uhum. Foi condenado em tribunal por violação de segredo de Estado, acesso a dados pessoais, abuso de poder e também devassa da vida privada. Na altura, como até hoje, contestou essa sentença e 2 anos depois ele quebra, justamente com este livro, O Silêncio, num livro que não se limita a abordar o seu caso, mas que é também uma viagem à história e à vida recente dos serviços secretos portugueses. Bom, não só portugueses, como todos os outros, não é? Saber como é que eles funcionam. Uhum. Eu tenho imensa curiosidade.
Tens teorias?
E as mulheres normalmente gostam de espiões.
Nós geralmente gostamos do James Bond, não é?
O James Bond, não é? O James Bond contribuiu para uma boa imagem dos espiões. Se o James Bond não tivesse existido, a imagem dos espiões seria muito pior.
Era sempre aquele clima de conspiração russo, Guerra Fria, não é? Os outros filmes de espiões são sempre assim.
Aliás, já temos uma primeira mensagem do WhatsApp. Vamos ver que imagem é que as pessoas têm dos espiões. Que mensagem é esta? Vamos ouvir.
Oh, Alvin, é só para te dizer, foi um gosto conhecer-te, porque já sabes que a seguir ao programa ele vai-te contar tudo, mas vai ter que te matar. Até à próxima.
Será que este programa se vai autodestruir imediatamente depois de ter acontecido? Será que os espiões portugueses também têm uma designação como o 007, não é?
Olha, eu já não tenho assim tantas certezas que este espião tenha bom sentido de orientação, porque o nosso convidado espião já está aqui na RTP e está perdido. Está perdido. Um espião perdido não é normal. Ou então aproveita o facto de estar na RTP para espionar algumas zonas que ainda não conhecia. Será possível?
Ele nunca se perde. Ele toma apenas pequenos desvios de trajeto. Imagina, eu gostava de acreditar nisto. Era tinha o seu quê de cómico. Que era... As pessoas que trabalham nos serviços de informação secretas, às vezes fingirem que estão a fazer coisas só para mostrar que a sua vida é mais interessante do que realmente é. Então, eu nunca mais te vi, não sei o quê. Pá, sim, estive numa missão, não sei. E afinal, tinha estado só em casa a ver Netflix e a comer.
Quem é a mulher que já não sonhou com um espião que chega tarde a jantar porque teve uma missão secreta? Às vezes com outra mulher. E aí é que eventualmente a espionagem acaba.
O que é que vais fazer? Não posso contar.
É
não
uma
posso
missão
contar,
secreta.
Depois terias de te matar.
É uma missão secreta.
Tu conseguias?
O quê?
Ser agente secreto. É uma vida um bocadinho, não é?
Xana, eu gostava de dizer que a minha vida teve um passado.
E agora tu eras mesmo agente. Isto era só.
Havia um comunicador, eu não sei quem era, que as pessoas. Era um comunicador português
já
que as pessoas diziam
aqui,
que era.
Já falámos aqui.
Já falámos que as pessoas diziam que ele era. Havia uma suspeição de que ele era espião. Quem é que seria?
Não é Rogério.
Rogério Samora.
Não.
Rogério Samora.
Rogério Samora seria absolutamente incrível.
Quem é que terá sido. Realmente alguém aqui falou sobre isso. Quem é que terá sido? Quem é que foi a pessoa que falou sobre isso?
Calma.
Tu achas que vais chegar?
Nuno Rogério. Não era o Nuno Rogério que dizia?
O Nuno Rogério? Não! Que o Nuno Rogério podia ser espião.
Não era? Não foi esta conversa que tivemos aqui?
Com quem? Com o Nuno Rogério?
Já que temos só a lançar um baita urbano.
Espera lá. Não, que... a suspeição era que o Nuno Rogério... Havia alguns meios que diziam que o Nuno Rogério podia ser espião.
Precisamente. Não era? Falámos disto ou não? Ou sou eu que estou aqui maluca?
O Nuno Rogério tem muita informação. Seria um bom espião.
Sim, mas é um bocado contraditório. Não ia para um meio de comunicação social revelar toda a sua informação, não é? Digo eu. Até porque geralmente quando isso acontece, os espiões são mortos.
Espera, ele não está a revelar toda a sua informação, não é?
Mas geralmente é gente que não se expõe muito, não é? Olha, por exemplo, isto é um bom mito para nós esclarecermos com o nosso convidado. Se de facto.
Se o convidado conseguir encontrar aqui o estúdio.
És tu, Pedro Paulo, tu tens a arte CIA, por acaso.
Onde está o nosso convidado?
Está cá dentro.
Cá dentro, não é?
Mas... ele disse que sabia o caminho e depois nunca apareceu aqui.
Ok, muito
Será
bem.
Que ele foi aniquilado num corredor aqui da RTP?
Será? Ora bem, não, o problema é que não temos aqui nenhum contacto dele. Portanto, continuem a procura, rapazes. Se quiserem eu posso ir procurar, mas eu estou
a espionagem.
Ok. Íamos entrevistar um espião e acabamos nós por fazer trabalho de espionagem dentro deste edifício.
Onde será que ele está?
A pergunta que colocamos para todas as pessoas que trabalham no edifício da RTP, eu sei que são muitas que nos ouvem, muitas delas aqui dentro, é: onde está Jorge Silva Carvalho? Já entrou há mais de 10 minutos e não há notícias do ex-espião.
Mas já há piadas secas no nosso Facebook. Por
a
exemplo,
sério?
O nosso ouvinte André Marques diz: só espião quando andas a pé.
Espera, aqui há alguém que diz que o espião pode estar escondido.
Como no assim? Manto de invisibilidade.
Ele é tão espião que já está aí ao pé de vocês e vocês nem veem.
Não creio.
Não.
Não está aqui.
Qual é o espião assim mais... Tu, se tivesses que escolher, imagina, FBI, CIA, MI6, qual é que escolhias? Ou os serviços de informação secretos? Vá.
Eu escolhia um número. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp, a prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp?
0386 2 7 2.
Deixem-me só dizer que há toda uma equipa da Provaral dentro deste edifício a perseguir o ex-espião Jorge Silva Carvalho, que é nosso
oferece
convidado.
Recompensa.
Bom, e temos uma ajuda suplementar que não estávamos à espera. Um familiar do espião.
Alvin, é só para te informar que a senhora ainda tem anos de luz para aprender com a minha sogra. Minha sogra, sim, é uma verdadeira espiona. Sabe de tudo. Quando quiseres saber alguma coisa, a minha sogra informa-te. Quando quiseres saber o tempo para amanhã, a minha sogra diz-te. Queres saber os números do Euro Milhões? Ela também sabe. Ela sabe tudo. E antes, se ela não souber, sabe na mesma.
Espiona. Eu fiquei na palavra espiona.
Uma espiona, que é
espiona
a sogra deste ouvinte. É possível.
As mulheres têm muito jeito para isto. Atenção.
As mulheres têm mais jeito.
Muito jeito. Muito
mais jeito.
Jeito
para espionagem do que propriamente os homens. São mais discretas, normalmente são mais equilibradas a este nível, sabem fazer as coisas melhor até do que os homens. Aliás, prova disso é que são mais os homens que são apanhados depois de uma traição, por exemplo.
Uhum.
Do que propriamente uma mulher. Uma mulher rarissimamente é apanhada.
Mas também, se forem mais vezes os homens a trair, não é? É maior a probabilidade de ser um homem a ser apanhado.
Eu acho que o número é exatamente igual. As mulheres é que não se deixam apanhar. Talvez um colega do espião possa aqui dar a sua verdade.
Eu tive um colega que ele desde muito cedo ele era espião. As missões dele eram sempre à porta do balneário das raparigas.
Isto é verdade. Okay. Eu sou de uma geração, toda ela influenciada por um filme que se chamava Porky's, em que o grande objetivo dos miúdos era espionar as miúdas no balneário. Hoje em dia isso seria muito, muito incorreto. Na altura já era, mas agora seria mais, não é? Mas sim.
Mas não seria expulso, porque agora para ser expulso é um 31, não é? Muito então, dificilmente é.
Repara só, os cinco, célebre quinteto, eles o que faziam basicamente era espionagem. Séries como o Sherlock Holmes, que se popularizaram nessas décadas, o que é que faziam? Espionagem. O James Bond, que tinha um protagonismo muito diferente do atual, o que é que ele fazia? Espionagem.
Mas é importante perguntarmos isto, que é... É suposto um espião interferir de facto naquilo que está a investigar? Ou o espião é só alguém que investiga e passa essa informação?
Não sei, podemos perguntar ao nosso convidado. Temos aqui uma pista sobre o paradeiro do espião, que será nosso convidado, se tudo correr como o previsto.
Só para dizer que eu acho que o espião encontrou o Bruno de Carvalho. Até já.
Eu gostei tanto da foto da selfie que o Bruno Carvalho colocou no Instagram. Não
é
sei
verdade,
se viram.
Ele estava deliciado.
Estava tão fofo.
É verdade. Bruno Carvalho poderá ser um dos convidados desta cerimónia.
Prova oral, 15 anos.
A prova oral tem WhatsApp.
O programa mais progressivo e moderno da Rádio em Portugal celebra o seu aniversário num espetáculo de enorme grandeza. Convidados emblemáticos.
Perturbações místicas em que introduzia objetos na uretra.
Quantos orgasmos é que podes ter numa noite?
Eu não sei, mas eu pelo menos de meia e meia hora tenho sempre um ou dois.
Eu tenho que ir à casa de banho buscar toalhas.
Música e toda a equipa da Prova Oral numa cerimónia bestial.
Não quero que se enfie nada aqui, nada.
Prova Oral, 15 anos, 16 de novembro, São Jorge, em Lisboa, 9:30 da noite. Bilhetes já à venda.
Os bilhetes já estão à venda e estão a vender-se bastante bem. Deixem-me dizer-vos que já há muitos e bons nomes confirmados para esta cerimónia. Dia 16 de novembro será no São Jorge, em Lisboa, a partir das 21:30. Serei eu, Xana Alves e Catarina Moura a apresentar. Irão aparecer figuras de grande carisma mediático e outras que são possivelmente as figuras mais aguardadas de sempre deste programa. Sobretudo duas. Mas eu não posso dizer. Não vou dizer.
Uma
não
tem
vou
muitos
dizer.
Pelos.
Não vou dizer. Não vou
muitos
comentar,
pelos.
Não vou comentar. Não vou
eu
comentar
vou só deixar isto no ar.
Os,
tem
os
muitos
ouvintes
pelos.
Deste
pode
programa.
Pode ser o Tony Ramos.
Pode ser.
Pode ser o Tony
Ramos. Pode ser o Tony Ramos. Serão figuras que causarão uma espécie de histerismo coletivo. Isso vos garanto. Aqui alguém fala do nosso espião. Estamos a receber muitas mensagens.
Olá, Alvin. Olá. Olha, a ideia que eu tenho de um espião é a minha ex. Tá, só que ela espiava tão mal e, como não teve resultados, foi despedida por justa causa. Abraço.
Cá está. Queremos ouvir a opinião das mulheres sobre espionagem. Elas que são conhecidas por espionarem melhor. É a minha ideia, não é a tua ideia?
Eu acho que sim.
Repara, mas também é fácil. É
tenho
só...
um feeling. Eu tenho
como é que as mulheres espiam nos dias de hoje? Vão ao Facebook, telemóvel, basicamente é isto.
E
a espionagem está acabada.
Também observam bem gestos, movimentos e tal. Se calhar porque são um bocadinho mais controladoras, não? Algumas coisas. São generalizações. Atenção,
há aqui uma resposta à sogra espiona.
Olá, Alvin, pá. Pá, é só para dizer que ouvi há bocado chamarem espiona. Pá, eu prefiro o termo espiã, porque espiã rima com anéis, espiona rima com...
Ai, que classe!
Vocês lembram-se que quando tivemos aqui a Fanny, a graça era justamente a mãe dela ter dito uma championa. Essa frase ficou célebre, não é?
Olha, porquê é que o nosso espião é intitulado de super espião? Porquê é que é um super espião? Qual é a diferença entre um super espião e um espião normal?
Bem, para começar, ele foi um super espião porque ele foi diretor de Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, o SIED, que é um serviço muito conceituado dentro do ramo da
E para que serve?
Da espionagem.
Perguntas tu.
para espiar, serve para.
Eu acho que é assim, alguém tem que encontrar o nosso convidado, nós temos muitas dúvidas para esclarecer, como já se pode ver. Nós não percebemos na linha de serviços secretos.
Eu não me recordo de um convidado que estivesse perdido 20 minutos num edifício.
Ele não, eu começo a achar.
Será que ele está neste edifício? Mas tudo indica que sim. Ele disse que sabia para onde ia o espião.
Será que foi só um argumento para conseguir entrar aqui dentro? E afinal, ele não queria mesmo vir para a prova oral, mas sim entrar noutro gabinete?
O que eu sei é que a última vez que isto aconteceu, em que o convidado era para vir e não veio, foi um dos programas mais incríveis de sempre, com Marco Paulo. E hoje pode estar a acontecer isso outra vez.
Essa é a história de um cara que andava muito a pé e decidiu comprar um carro e começar uma nova vida. Você sabe qual é o nome desse filme? O Espião.
Ah, cá está uma piadinha. Estávamos mesmo a precisar. Vamos falar sobre espionagem neste programa. Tínhamos e temos ainda muitas perguntas para fazer, até porque Jorge Silva Carvalho, como dissemos logo no início, passou por um processo complicado e este livro também serve para explicá-lo e para que todos percebamos basicamente o que é que ali terá acontecido. Eu relembro que Jorge Silva Carvalho, para além de ter sido diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, ele esteve num processo onde resto foi condenado em tribunal por violação de segredo de Estado, acesso a dados pessoais, abuso de poder e devassa da vida privada. Nessa altura muito se falou. Ele começa, de resto, a contar o que é que aconteceu. Ele diz que basicamente a opinião pública desde logo o condenou. E isto porque havia um jornalista, era o Nuno Simas. Ele confessou de resto o crime que ele diz que efetivamente praticou, porque é crime à luz da lei portuguesa, o acesso ilícito à fatura detalhada do telemóvel do jornalista Nuno Simas, que eu acho que na altura trabalhava na TVI.
É. Mas depois ele também diz que 90% da forma de operação do SIS pode ser considerada ilegal, não é? Portanto, há uma série de movimentações, se calhar, desse género.
Sim, e eu gostava de saber como é que tudo se processa, como é que é...
Tudo, nomeadamente, quem dá nome às operações, porque eu gostava muito de saber quem é que deu nome à Operação Santola.
Operação Santola?
Sim.
Aqui alguém...
Operação Santola terá tido apoio de Israel, quase parece piada, não é?
Ouçam, aqui alguém deixa uma mensagem para mim, vamos ver.
Boa tarde, meus lindos. Bem, enquanto não chega o espião, quero aproveitar para mandar um grande abraço a esse homem que aí está, que é o Fernando Alvim.
Obrigado.
Quero aproveitar esta ocasião porque eu devo muito ao Alvim. Devo muito. O Alvim fez muito pela minha vida sexual. Isto é verdade. Podem pensar que não, mas é verdade. Porque o Alvim, no seu livro 25 anos de carreira, 50. Tem um pequeno texto que é sobre o AMT, que não se deve escrever com hífen. E esse texto eu uso muitas vezes como se fosse da minha autoria. E já me dei bem graças a esse texto. Alvim, de homem para Deus, um abraço. Obrigado.
Aí é bem.
Este texto do âmbito é um texto muito pequenino, mas a verdade é que é um texto muitas vezes
com muito sucesso.
Revelado, com muito, muito sucesso. O que eu digo é... não tem que ler, não vou dizer. Leiam. Enquanto estamos sem convidados, os ouvintes estão a criar uma espécie de movimento de solidariedade para no fundo, nos acompanharam nesta
temos muitas mensagens.
Nesta tarefa herculeana de encontrarmos o nosso convidado aqui no edifício da RTP, onde ele está desde as 7 da tarde.
Será que ele está no 5 de outubro?
Eu não sei, mas ele tem que estar em algum lado.
Parabéns, 20 minutos em encher chouriças. Epá, tu és tão bom em encher chouriças, Alvim, que nós vamos ter a matança do porco este fim de semana e vamos precisar de alguém precisamente para fazer esse trabalho. Por isso, se quiseres aparecer, estás convidado.
Chouriças.
Digo já que não é nada fácil.
Só vês chouriças. Conheces esse vídeo? A chover chouriças.
O que eu adoro. Esse vídeo é o melhor que eu adoro esse vídeo. Olhem, deixem-me só dizer que há aqui um ouvinte que tem uma pista sobre o nosso convidado. Há um ouvinte que tem uma pista. E há um outro ouvinte que tem uma sugestão. para convidado. Vamos ouvir primeiro a pista. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos estão a ajudar a fazer esta emissão em que, de repente, não sabemos onde é que está o nosso convidado.
Sois fofos.
Já viram? Em mais nenhum programa isto acontece, isto, e acontece neste programa, e isso torna-o diferenciador. É incrível. Vamos saber o que é que pensam aqui os ouvintes. Queremos raparigas também a participarem. 960386272.
Alvin, eu acho que o super espião foi à casa de banho fazer uma super missão, não sei.
pode ter acontecido.
Olha, sabes que há aqui uma coisa, por isso é que é sempre importante nós irmos ver a foto das pessoas e o perfil no Facebook, porque há um ouvinte que se chama Mário Machado. E portanto, como sabes, existe outro Mário Machado,
sim,
que diz que já se cruzou com ele na fila do McDonald's. Agora imagina que era o Mário Machado, que também esteve, não, já, ainda está preso?
Não.
Já não está preso?
Não está.
Imagina o que seria.
Não sei. Olhem, eu sei que eu próprio, apresentador deste programa, vou ter que, de certa forma, ir à procura do espião, tentar perceber o que é que está a acontecer. E para isso acontecer, ouvintes, vou passar um indicativo com 2 minutos, ok? Durante esses 2 minutos, imaginem-me a correr pelos corredores da RTP, porque é o que vai acontecer neste momento.
É o esternocleio do mastoide.
Este é para passar na rádio. 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 Sim, este é para passar na rádio. Este é para passar na rádio. Este é para passar na rádio.
Sem medo das palavras, nós sim é alegria. Fazemos favor a contra a ludopia. Ser corno da língua eterna, cabeça um dicionário, torna pró-moral o teu orgasmo diário.
Quando eu digo pro é porque quero dizer. Quando eu digo X é porque quero dizer. Quando eu digo Alvin é porque quero dizer. Quando eu faço oral é porque quero fazer.
Sem medo das palavras nos sujarem a língua. Vós com ressacas, motherfuckers, matamos vida de vinga. Palavras na ponta da língua para estrepar sem medo. Para nós são todas boas, são escolhidas a dedo.
Quando eu digo bro é porque quero dizer. Quando eu digo X é porque quero dizer. Quando eu digo Alvin é porque quero dizer. Quando eu faço oral é porque quero fazer.
Sem medo de dizer o que quero dizer. A quem tem medo das palavras eu vou mandar fazer.
That's right. Prova oral.
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 Estamos satisfeitos.
Pensavam que tinham sido aniquilados, não era?
Não há. Não há, não há qualquer sinal do nosso espião.
Isso é muito estranho. Não é estranho.
A RTP está deserta. Pode ter acontecido também uma coisa má. Mas à partida pode não ter acontecido nada, não é?
Olha, o Gonçalo Ribeiro diz que ele foi atrás da Maria Leal.
Não sei onde é que estava.
O Fábio Andrade diz: o espião. Espera, perdi. O espião está a tentar escalar o edifício, mas como está frio, as mãos estão geladas e ele cai todas as vezes que tenta. Está tudo a achar que isto é um filme do James Bond.
Há pouco não sei se demos uma sugestão de convidado para a prova oral. Se chegamos a falar sobre isso, passamos este som. Deixem cá ver.
Alvin, na prova oral comemorativa, tudo o que seja menos que o Macaco Adriano e o Marco Paulo, não vale a pena realizar.
Ok.
Ai, meu Deus. O Jorge Pitera pergunta se o homem não tem telefone, mas depois há quem diga aqui que ele, como lá. Perdeu os sapatos, não consegue atender o telefone.
Porque dizem mais, Ana?
Porque um espião tem sempre o telefone no sapato, como sabemos. Depois, não, ainda não desistimos, Alexandre Ventura, nós não vamos desistir. E o Orlando comenta que o Alvin está um bocadinho ofegante e que foi à procura do espião na casa de banho. Não foi ele, foi mesmo correr pelos corredores. Se alguém se cruzar com o Alvin a correr, já sabem o que é. E
há um ouvinte que tenta motivar-nos.
Liga para o sindicato dos espiões, diz o Manuel.
Espera, há aqui alguém que tenta motivar-nos e bem precisamos.
Alvin, vais a correr à procura do super espião? Corre, Alvin, corre! Go, Forrest! Go!
Será que repetaram o espião?
Vocês não imaginam onde é que eu estive? Eu estive em duas entradas da RTP diferentes. Por acaso pensei que ia chegar no espaço de 2 minutos, mas acabei por demorar mais.
Eu aposto que foi Inês Lopes Gonçalves e a Filomena Cautela que o raptaram para levar ao 5 para a meia-noite.
E achas que ele vai ao 5 para a meia-noite depois disto? Não sei se vai.
Será que o espião se enganou e foi para a Rádio Amália? Perguntou Pedro Figueiredo.
Espera, aqui alguém, é uma participação feminina, as mulheres também aqui a darem um apoio, sabem que
enquanto espiam o telemóvel do namorado.
Sim, e para nós é sempre muito importante termos participação feminina, porque é rara. Vamos ouvir o que tem esta mulher para dizer. Ela tem uma notícia para dar e poderá ter a ver com o nosso convidado, supostamente.
E de repente, fez-se silêncio na prova oral. O espião entrou no estúdio, aniquilou todos e agora está barricado no edifício da RTP. Tan, 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 taran, tan, tararã.
Eu adoro pessoas que fazem isto.
Vocês lembram-se quando alguém se barricou na RTP? Foi há bastantes anos, foi há mais de 20 anos que alguém se barricou.
Subtil.
O famoso Subtil.
Foi um Subtil, ali dos lados de Pombal.
E eu lembro-me de um célebre direto do Subtil. Estava Subtil basicamente barricado na RTP. E a repórter dizia: bom, estamos aqui, tudo indica que o ambiente agora estará mais estável. E ouve-se o Subtil a dizer: eu quero matar, eu quero matar.
Opa, nós estamos aqui a gozar
que é inesquecível na memória coletiva de todos.
Não nos levem a mal, é só porque nós não somos pessoas muito corretas. Olha, o Luís Pena também diz que se quisermos ouvir espiões em direto, basta sintonizar uma rádio. Ele diz que é uma rádio. Olha, desapareceu-me aqui o comentário. Desapareceu-me o comentário. Eu acho que isto é o SIS, que está a vir aqui já. Não, ele diz que há uma rádio de números, eu já vos vou dizer, eu acho que é de Poacher Project, onde se podem ouvir comunicações. Isso é muito fora.
Será?
Isso é muito, muito fora.
Muito bem, deixem-me só dizer, inclusivamente, que este programa está a ser emitido em direto também para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, para o Spotify, para todo o lado. E ninguém tem a informação que nós precisamos, que é onde é que está o nosso convidado, Jorge Silva Carvalho, que há mais de meia hora entrou neste edifício e, pelos vistos, não deixou rasto.
A minha opinião é mesmo que o super espião apareça no estúdio. Eu acho que a emissão já vai ser acerca de onde é que ele andou e a fazer o quê, do que propriamente as cenas de espionagem.
Opa, o nosso ouvinte Tiago Duarte diz no nosso Facebook: o espião entrou em direto no preço certo e acaba de ganhar a montra final.
Esperem. Vamos ver o que é que diz aqui este ouvinte.
Estou a ouvir esta emissão e eu estou-me a lembrar uma sessão de déjà vu quando foi o Marco Paulo. Portanto, mas se vocês conseguem manter um programa durante uma hora no ar sem o convidado,
se aparecessem os dois
e agora o nosso espião, epá, ninguém mata a prova oral.
Muito bom.
Parabéns a você.
Bom, de repente há aqui uma coisa, não é? É que este espião e Marco Paulo podem transformar-se em dois nomes muito apetecíveis para a nossa cerimónia do dia 16 de novembro.
O que faria um espião e Marco Paulo em palco?
Não sei, mas eu hoje tive uma ideia que me agradou bastante. A ideia que eu tive, quando estava a caminhar para a rádio, era uma cerimónia em que nós tentávamos bater o recorde de convidados. Em que os convidados só tinham 3 a 4 minutos para falarem.
Speed dating.
Tipo um speed dating speed com convidados. Dating. E era sempre.
Isso era genial. Eles sentavam-se.
Era 3 minutos.
Nós temos tudo pensado. Nós estamos só aqui a ter ideias de última hora.
O que
é
que acham desta ideia? Uma cerimónia que demora uma hora e meia e que tem cerca de 100 convidados.
Olha, o Nuno Silva diz-nos no nosso Facebook: devido ao estado da situação, faz o governo saber que, até nova ordem, tendo em consideração a atual situação das contas públicas e como medida de contenção de despesas, a luz ao fundo do túnel será desligada. Queres com isto dizer que podemos perder a esperança que o nosso espião já não vai aparecer, é isso?
Há uma mulher que dá uma sugestão do paradeiro do espião.
Alvin, já procuraste nas casas de banho? Leva um imódium, pode ser que ele precise.
Pode ter tido um pequeno problema.
Eu posso já construir a primeira tese. A primeira tese é que a pessoa que disseram que entrou e que seria o nosso convidado, na verdade, não era.
Acho que isso é bem provável.
É bem provável que tenha sido. Alguém confundiu, disse que sim, que o convidado já cá estava dentro, mas na verdade não estava.
Será?
Só pode ser.
É a única explicação.
Mas não faz mal, nós estamos a gostar do programa na mesma e podíamos até fazer com que o programa, a partir deste momento, fosse tema livre. O que pode ser giro. Por outro lado, também é giro continuarmos com espionagem. Contem-nos uma história de espionagem, mesmo que inventada. Alguma coisa que vocês descobriram, mesmo que tenha sido na vossa infância. Toda a gente descobriu qualquer coisa na sua infância. Digam-nos, contem-nos a vossa história. A melhor mensagem via WhatsApp vai, como dissemos logo no início, receber na mesma este livro do Jorge Silva Carvalho, mas não autografado. Visto Jorge Silva Carvalho não está cá. Só por isso, porque é impossível. Chama-se Ao Serviço de Portugal. Supostamente este programa seria uma viagem ao interior dos serviços secretos. E assim, foi só uma viagem ao interior deste estúdio, onde estou eu e Xana Alves, desde o início, à espera do nosso convidado.
É assim, a minha sugestão é avançarmos para o programa. Vocês fazem as perguntas que queriam fazer ao espião e nós respondemos, porque os fãs da prova oral sabem um pouco de tudo, desde gente de ciência, desde gente secreto até rap, hip hop e tudo mais. O que é que acham?
Eu gosto desta sugestão, pode ser um dos caminhos a seguir, não é? Mas já só faltam 20 minutos para o final. Deixem cá ver, há mais uma teoria sobre o espião.
Tenho uma teoria, é que ele não foi demitido por ter cometido crimes nenhuns. Era só mesmo porque, por coisas como estas, não conseguir encontrar o sítio X à hora combinada.
De facto, que diz. Mas olha lá, se isto for verdade, se ele realmente entrou aqui às 7 da tarde, eu não acredito nesta versão, e não consegue encontrar os estúdios, então, mas que raio de espião é este? Não está a prestar um bom serviço. Não tem poder de orientação. Os espiões têm muito poder a este nível.
Será? Era fixe era que nos ligassem a um ex-espião.
Ah, isso também podia ser. Também. Ou alguém que fingisse ser um ex-espião. Ainda era mais fixe.
Será que é possível tu dizeres assim? Será que é o tipo de profissão que tu podes desistir? Dizer, eu agora quero mudar de vida. Vou-me tornar chefe de cozinha. Depois sabes demais.
Vou ter um negócio de
uma
produtos
padaria.
Vegan. Ou uma padaria.
Vou vender tofu.
Sem glúten.
Mas não é. Uhum. Deves saber demais. E depois existe sempre esta teoria de entalaram-me porque eu sabia demais.
Pois, há uma teoria e eu não sei se é mito ou não, mas não deve ser fácil deixar a profissão justamente por isso. Porque sabes de alguns segredos.
E depois
podem ser fatais.
Comprometedores?
Muito comprometedores.
Olha, por falar nas tais rádios, estávamos a falar ainda há bocadinho, há uma série de vídeos no YouTube que diz Number Station or on Shortwave Radio, Sunday Spies, que basicamente são comunicações em onda curta entre espiões.
Há aqui uma mulher que tem mais uma teoria sobre o paradeiro do nosso convidado.
Alvin, vamos lá ver. Ele, se for aí, não recebe nada, certo? Então, deve ter recebido uma proposta de algum homem para procurar a esposa que o anda a trair e sempre lhe paga mais alguma coisa. Eu acho que entre receber algum dinheiro, ir aí expor-se e conhecerem-lhe a cara, se calhar ele prefere ir à procura do amante da mulher do cliente dele, digo eu.
Estás a esquecer que ele vinha aqui, conhecia-me a mim, mas sobretudo conhecia a Xana Alves. E então isso seria muito vantajoso para ele.
Epá.
Qualquer homem quer conhecer a Xana Alves.
Não. Eu ia sentir muito intimidada. Se o nosso convidado chegasse e dissesse assim, há muito tempo que eu queria conhecê-la, eu ia dizer assim, pronto, o meu telefone está sob escuta.
Achas?
Uhum. Será que os nossos ouvintes nos sabem dizer como é que se deteta um telefone sob escuta? Como é que tu sabes que o teu telefone está sob escuta?
Olha, eu por vezes acho que o meu telefone está sob escuta porque quando vou pesquisar alguma coisa que estou a falar no Google,
eu
coloco A e ele diz exatamente a coisa que eu estava a falar. Mas como é que é possível? Mas o meu telemóvel estava a ouvir esta conversa.
Supostamente sim.
Já aconteceu a todos, não é?
Há uma série de
mas da Google dizem que isso não é possível. Mas que será possível no futuro. Que isso será possível no futuro.
Mas é. Experimentem fazer isso no Instagram, então.
Então.
É escabroso. Tu estás a falar de... sei lá, do
daquela Steve
McQueen.
Daquela churrascaria, o Chiquinho.
Estás feita, mãe. Hã?
Não, eu adoro o nome. Uma churrascaria que chama-se Chiquinho.
De Chicken. Sim.
Sim, Chiquinho.
Chiquinho. Sim. Não, mas sério, eu gostava mesmo que me dissessem. Já ouvi teorias que ouves dois bips diferentes. Gostava mesmo de saber como é que sabemos se estamos a ser espiados de alguma forma.
Não sei se há algum ouvinte que esteja aí a ouvir-nos e que seja ouvinte muito, muito fixe.
A prova oral é muita fixe. É buena, buena, buena fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é buena fixe.
A prova oral é muita fixe. Fiche.
A prova oral é muita fixe.
A prova oral, a prova oral é muita fixe. É buena, buena, buena fixe. É muita fixe, é muita fixe. A prova oral é buena fixe, é buena fixe, é buena fixe. A prova oral é muita fixe.
Esperem lá.
Continuamos.
Espera lá. Deixa-me fazer aqui uma investigação. Eu estou a fazer uma investigação nos meus e-mails. E possivelmente acabo de saber porquê é que não temos convidado. Querem saber ou não?
Opa, olha, eu enganaste.
Deixa cá ver. Isto pode ter. Espera aí, deixa cá ver. Ok. Exato, cá está. E-mail recebido. Primeiro e-mail. Ok. Confirmado para segunda-feira. Segundo e-mail, eu digo 19 horas. Fantástico. Há aqui um e-mail que diz. Desculpem, mas não está nada confirmado. O Jorge avisou-me ontem à noite e esqueci-me de avisar. Ele vai ter de ir a Barcelona em trabalho nesse dia. Vai e vem. Conseguem trocar o convidado para qualquer outro dia? Cá está. Portanto, vamos cá ver.
Barraca.
Vamos ouvir aqui.
Esta hora está o homem a passar-se connosco num avô a dizer como é que é possível. Estão
o nosso convidado está, na verdade, em Barcelona e nunca entrou
está
nesta.
Está a comer
rádio.
Patatas esta bravas, é, pelo amor de Deus.
Esta
sabe,
que é a grande verdade. Portanto, vamos curtir esta emissão, como de resto estávamos a fazê-lo até agora, mas já não vale tentarem adivinhar o paradeiro do convidado, porque já sabemos onde é que ele está. Está em Barcelona. Não está cá. Houve uma mensagem que eu não vi, na verdade. É isto de receber muitos e-mails, não é?
Bem, só para dizer que devem confirmar a identidade do espião, porque eu creio que é uma sósia que está aí neste momento convosco. É uma sósia porque o espião verdadeiro está neste momento numa missão secreta. Confirmem a identidade desse sósia que não é o espião original.
Aliás, alguém nos diz que temos aqui uma mensagem do espião.
Olá, daqui é o espião. Só para informar que estou na sala de arquivo da RTP a procurar tesourinhos deprimentes do Alvin. E não vou sair daqui tão cedo, porque a lista é enorme.
Ora está, o espião. Ora bem, uma história sobre espionagem.
Boa noite, Alvin.
para falar da minha história de espionagem, eu uma vez entrei num quarto e descobri como é que os meus pais fizeram o meu irmão.
Isso é daquelas coisas que ninguém quer.
Pois, mas...
Também lhe deste um nome à operação? Operação Santola, como a outra?
Pode acontecer isto.
Olha, o Jorge Calote está aqui a gozar a dizer que até o rato se desmanchou. Sabes que este equipamento está ao nível da guerra da Crimeia.
O rato desmanchou-se?
Este rato é mais velho do que a minha avó. E os computadores também. Sabem? Nem sempre é falhas de Fernando Alvim a mexer na mesa.
É verdade. Deixem-me só dizer que estamos a receber muitas, muitas mensagens por parte dos nossos ouvintes. Todos eles têm basicamente
uma
mensagem, uma teoria sobre espionagem. Mas agora que estamos a 15 minutos do final, eu acho que pode ser tema livre.
Achas que sim.
Eu acho que pode ser muito bem tema livre, porque assim as pessoas podem falar do que quiserem, mas se quiserem podem continuar a falar de espionagem.
Eu acho que os nossos ouvintes estão a adorar delirar com estas histórias da conspiração.
Então contem-nos histórias conspirativas. Eu acho que também pode ser isso.
Eu posso, olha,
conspirações é que tem, por exemplo, a minha conspiração,
sim.
A minha maior conspiração é basicamente saber para onde é que vão os guarda-chuvas quando são perdidos. Eu acredito que existe um país só de guarda-chuvas.
Olha, eu povoei uma cidade inteira já.
Pois é possível. Tu e eu nunca encontrei um guarda-chuva, mas no entanto já perdi vários.
Olha, mas o Pedro Paulo diz uma coisa muito engraçada, que é: a questão é quem é que entrou. Terá sido outro espião? Será que alguém se fez passar pelo nosso convidado?
Exato. Quem é que
anda aqui dentro,
afinal,
neste edifício?
Na RTP? Não é? Quem é a pessoa que se fez passar
pelo nosso
convidado?
Quer dizer, saberemos, porque a pessoa vai ter que sair e vai ter que passar o cartão.
Quem disse que a pessoa vai ter que sair? A pessoa pode não ter que sair, não é? A pessoa já entrou. A pessoa já entrou, não é? A partir do momento, essa pessoa pode habitar nas instalações da RTP.
Nos calabouços.
Já agora saibam que descobri recentemente que aqui mesmo neste edifício, que tem vários andares, tem quatro principais, no sítio onde nós estamos, que cá em cima existem balneários. Sim.
Balneários?
Sim, que permitem que tu possas tomar banho, por exemplo.
Eu até tomo banho, mas não.
Desculpa,
é?
Mas não estou com isto a dizer nada, Xana, mas a verdade é essa. As pessoas podem, eventualmente, tomar banho aqui na RTP. Eu sonho com o dia em que um convidado, antes mesmo de vir a este programa, vai tomar um bom duche ao quarto andar da RTP e só depois nos dá uma boa entrevista.
Aquelas cenas fixas das novelas de product placement em que de repente há uma cena dramática e alguém diz: já viste como o meu cabelo está incrível? Eu estou a usar este sérum. Imagina, se fôssemos patrocinados por um gel duche, fazermos meio programa nos chuveiros.
Gosto muito dessa ideia.
Olha, acabo de lavar o sovaco. Já respondo à nossa pergunta.
Já agora deixem-me aproveitar este facto de estarmos num programa em que o tema, já perceberam, agora é livre, para pedirmos sugestões aos nossos ouvintes para convidados que queiram ver na grande cerimónia dos 15 anos da Prova Oral no São Jorge, no dia 16 de novembro, 21h30. Ninguém de bom senso pode faltar a uma cerimónia como esta, por isso digam-nos. De todos os convidados que nós tivemos aqui, quem é que acham que é imprescindível verem naquele dia?
Oi, Talvin. Daqui fala o motorista do vosso convidado, Super Espião. Ele pediu-me para deixar esta mensagem como recado. Não iria poder estar presente no vosso programa porque encontrou uma missão russa. Uma missão russa, loira, de olhos azuis. 1,80m, 60kg, 95, 60, 95. Obrigado.
Ora, cá está o motorista do nosso suposto convidado, que já todos percebemos. Na verdade, não teve qualquer culpa.
E deve estar num jato privado a rir-se à gargalhada das barbaridades que
estão
a acontecer aqui.
Há aqui uma mensagem, no entanto, de encorajamento.
Tem calma, Alvin, pá. Até nem são assim tantos os programas que dão barraca. Acredita, o rácio de programas feitos com sucesso versus programas que dão barraca está controlado. Tu és grande, acredita, tens o nosso apoio. Vai correr melhor para a próxima. Agora é levantar a cabeça, porque... amanhã há outro jogo.
Cá está uma mensagem de encorajamento com algum discurso futebolístico. Vi aqui, é verdade. E foi muito motivador. E eu agradeço esta mensagem ao nosso ouvinte. Sinto-me muito mais motivado para acabar esta emissão.
Queres ver outra teoria da conspiração que te vai motivar? Ou pelo menos aliviar o rácio da barraca?
Sim.
O José Mendes, aliás, diz: eu acho que o espião e o Marco Paulo são a mesma pessoa. E por isso é que ele não quer aparecer. Se calhar já está aí dentro do estúdio e vocês não o veem porque ele é um super espião.
Será?
Menos álcool, José, menos álcool.
O que diz este ouvinte? Este ouvinte não diz nada, tem apenas e só uma pergunta para nós.
Alvin, a minha pergunta é: para onde foi o Alf?
Para onde foi o Alf? Pois é. Para onde é que terá ido o Alf? Deve ser alguém agora sem trabalho, eventualmente, porque todos aqueles anos em que ele podia ganhar prestígio, na verdade, a pessoa que estava dentro do Alf não o fez.
Ora,
essa será uma das perguntas
bem.
Que eventualmente poderemos fazer ao macaco Adriano, se ele for um dos nossos convidados na célebre cerimónia do São Jorge. A pergunta é: será que o macaquinho vai lá estar para alegria e êxtase de todas as pessoas que nos ouvem? E quem é que estará mais? Saibam que para já temos mais de 15 confirmações, o que poderá fazer com que este programa seja, de facto, esta emissão, o programa radiofónico com mais convidados. Vamos tentar bater Júlio Isidro nos idos anos 80, em que ele basicamente entrevistava freguesias inteiras. Não sei, sentes-te com coragem para isso, Xana? Gostas da ideia de entrevistarmos uma nova pessoa de 3 em 3 minutos, sendo que a pessoa tem que sair de palco?
Eu acho aterrador, até porque neste momento estava distraída a ver o vídeo de chover de chouriças, porque voltaram a falar aqui.
Nós não podemos pôr esse vídeo porque esse vídeo tem muitos palavrões, não é?
O de chouriças?
Eu acho que
diabos,
sim.
Me carreguem.
Não é?
Distraí-me outra vez, porque é mesmo dos meus vídeos favoritos, porque eu tenho um carinho especial para esta senhora. E como as pessoas estão aqui a falar em chouriças, para mim, claro que sim, esta história do speed dating, a versão entrevista, pode ser muito intensa. Pode ser muito intensa, repara. Mas pode resultar num bom casamento.
Olhem.
Por falar em casamento,
sim.
Sabes uma ideia que eu tive muito gira ontem? Inscrever-te naquele programa dos casamentos.
E outro dia fui convidado para um programa da TV que recusei, que é aquele de onde foi o Marco para dançar. Mas eu não sei dançar.
Dança com as estrelas?
O Dança com as Estrelas. Fui convidado.
Não, e tu disseste
ligou-me,
que não.
Ligou-me o Pedro Teixeira.
Eu que te queria ver com uma camisa de cetim vermelha aberta até ao umbigo e uma calça justa no rabo.
Eu fui justo, eu disse: tudo o que de mal podia ser feito nesse programa já foi feito pelo Marco, pelo Raminhos. O que é que eu vou lá fazer? Não vou acrescentar mais nada.
Tens razão.
E basicamente era isso que eu ia fazer.
Mas este dos casamentos é outra coisa. Imagina a emoção que seria encontrar um match para ti. Cientificamente.
Lá?
Que existem analistas, coachings, coachers, blá, sentimentais. Portanto, imagina, quem seria analiticamente, comprovadamente, o teu match perfeito? Eu teria alguma curiosidade. E só podias conhecer no dia, no altar.
Quem será que ia dançar comigo?
E tu chegavas lá e voltavas para trás ou arriscavas na mesma? A ver o que é que dava?
Não sei.
Eu acho genuinamente que...
Não. A melhor forma para alguém que não sabe dançar não é colocar-se em frente a milhões de pessoas a dançar, não é?
Eu já estava no casamento, já tinha esquecido a dança. Eu acho que o casamento era muito mais emocionante agora casar-te com alguém.
Por exemplo, eu danço quando vou a um casamento.
Danças?
Danço. Claro que
a
danço.
A pares?
Se tiver que ser assim, claro, danço.
Sabes aquele clássico voltinha, não sei o quê? Não?
Não. Olha aqui, mais 3 ouvintes. Ah! Enganamos.
O Pai Natal
suspeita.
partido ao fim.
Ele está em Portugal.
E como reza a lenda, ele traz consigo a prenda. Essa prenda chamada prova oral. A estrela vai brilhar.
O mundo está em paz.
Os sinos vão tocar.
O amor está no ar.
O rádio está ligado. Coro afinado, Portugal inteiro vai cantar.
Uma pérola sem par, uma joia a brilhar. Contigo a tira, três jamais irá
cá está, juro que não foi de propósito, não ia nada passar este o tema Barcelona. De Natal, mas ele estava aqui apontado e entrou assim, como se fosse de propósito, mas não foi.
Olá Alvin, boa noite. Alvin, não acredito como é que ainda não falaram dos médicos, pá. Nós temos tantas saudades desses dois médicos, aos quais eu não me recordo o nome, mas eu acho que eles fariam um belo programa de 15 anos. Um grande abraço para vocês.
Ora bem, nós...
Não dava para ser speed dating.
Nós podemos convidar os dois. Aliás, eu acho isso uma boa ideia. Eu vou convidar os dois médicos que protagonizaram a maior batalha campal dos últimos anos aqui neste programa, mas duvido muito que eles aceitem, se souberem... Bem, um deles aceita, o outro não. Eu acho que o Pinto Coelho não vai aceitar. Ele saiu daqui triste com o programa... E sentiu-se de certa forma traído, mas não tinha razões para isso, porque desde sempre ele sabia que iria haver contraditório e claro. Que estaria aqui um outro médico para o fazer. Portanto, não teria razão a este nível. Vamos ouvir aqui uma sugestão para encontrarmos o espião. Bem, a solução é metermos no avião e irmos em direção a Barcelona, parece, mas talvez o ouvinte tenha outra.
Oh, Fernando, agora a sério, telefona para as Galinheiras, que é onde fica a sede dos Serviços de Informação e Segurança e dos Serviços de Informação, Estado e Defesa. Telefona para as Galinheiras. Pode ser que eles saibam onde é que ela anda.
Isso era uma grande ideia. Será que o número de telefone está na internet?
Não sei. Sei que alguém está a gostar muito deste programa.
Barcelona! Devia estar na prova oral. Barcelona! O Alvin percebeu mal. O que farei agora eu quando chegar? Barcelona! Em Barcelona eu ia estar. Barcelona! E eu fiz avisar. Fernando Alvin, vou-te aniquilar.
Muito
somos grandes
queimados
dos nossos ouvintes.
Temos aqui outro.
Sim, boa noite. Fala José Carlos do Barreiro. Alvin, no outro dia vi uma notícia que dá uma boa teoria da conspiração, acho eu. Tem a ver que alguém escreveu que não há um único chinês nos cemitérios em Portugal. O que é que achas disto? Parece uma boa teoria, não? Adeus, um abraço.
Essa teoria é muitas vezes falada aqui neste programa e tudo indica que já há há uma resposta a isto. É que os chineses normalmente quando morrem depois vão para a China.
São enviados para a China.
É verdade.
Olha, estive aqui a ver o site do CIS. E na parte do recrutamento fazem 8 perguntas que são uma espécie de triagem para perceber se és um candidato certo. Ora, deixa-me fazer-te a ti, Alvin. A segurança de Portugal e dos portugueses é importante para ti?
É.
Preocupas-te com as ameaças crescentes à segurança internacional?
Preocupo.
preocupes. Acompanhas os desafios da política externa portuguesa e das comunidades nacionais espalhadas pelos quatro cantos do mundo?
Adoro.
Acreditas nas virtudes do Estado de Direito Democrático e no respeito pelos direitos humanos?
Juro.
Juro. És perseverante, resiliente e tentas superar todos os dias?
Sou sim.
Confere. És um bom comunicador e adaptas-te facilmente a ambientes multiculturais?
Ah, então o que é que está a acontecer aqui,
quer
não é?
Quer dizer, és capaz de trabalhar longas horas sob stress em tarefas multifacetadas?
É a minha vida.
És curioso por natureza e gostas de jogos desafiantes?
Se sou.
Bem, vou submeter-te. Se te revês neste perfil, junta-te a nós e faz a diferença.
Já lá estou.
Candidatura espontânea.
Candidatura. Olha, aqui alguém a concordar com a tua ideia, Xana.
Olá, eu acho ótima ideia esta última ideia da Xana, do Alvin se inscrever no programa da SIC. Até porque já não aguento as minhas amigas a queixarem-se que estão constantemente a receber mensagens do Alvin no Facebook, no Instagram e sei lá mais. O quê? Ok? Alvin, inscreve-te, Alvin, casa-te, por favor.
Muito bem, os ouvintes a quererem que eu me case, eventualmente.
Não é casa. Repara. É uma equipa inteira dedicada a encontrar o match perfeito para ti, cientificamente comprovado e analisado.
Mas eu não sei se me quero casar, Xana. E esse é o problema.
Pois podes chegar lá e fugir.
Pois,
desde que me deixes assistir, deixe-me ser testemunha disto, juro-te. Eu sou madrinha, na boa.
Fizeste-me lembrar a Teresa Guilherme por brevíssimos instantes.
Completamente.
Teresa Guilherme, convidada que em breve virá a este programa.
Muito boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos à Prova Oral. O meu nome é Wilson Capitão e hoje temos como convidado Fernando Alvin. Então, Sr. Alvin, diga-nos, com a sua vasta experiência em entrevistas, qual é a melhor primeira pergunta para começar uma entrevista?
Ora está, ouvinte, a melhor primeira pergunta que podemos ter é algo que tem a ver com aquele momento, que seja inesperado para o convidado, portanto, e que seja inesperado também até para nós. Eu normalmente nunca penso na primeira pergunta, eu te confesso. É algo que eu nunca, nunca penso. Acho que nunca pensei na vida, na primeira pergunta para um convidado.
Não. Vais com o flow, com a cena, não é?
Vou ali no flow, tentar olhar para o convidado e vai na primeira questão.
Vai na primeira questão. Olha, por exemplo, agora temos que ir para outro sítio.
Pois temos.
Não te esqueças disso.
Aqui, última mensagem.
Fala ao Francisco, pá, a minha sugestão para os 15 anos, um convidado, pá, arquiteto Tomás Taveira. Arquiteto Tomás Taveira, é a minha sugestão.
Espera aí, mas o arquiteto Tomás Taveira nunca passou pela prova oral, até podia ser. Mas não, têm que ser convidados que tenham já vindo à prova oral e que se tenham destacado pelas melhores razões. É isso que
ok, queremos. Pelas melhores razões. Está sublinhado, Taveira está off.
Agora deixa-me dizer que nessa cerimónia da prova oral os ouvintes também vão poder participar através de um esquema ardiloso que estamos a montar e que irá ficar para sempre na vossa memória. E se calhar não é isso que vocês estão a pensar. Eu não sei o que estão a pensar, mas não é seguramente isso.
Vai estar toda a gente vestida.
Vai
portanto,
ser altamente não... tecnológico o nosso sistema nessa cerimónia. Preparem-se para isso. Pronto, estamos de volta amanhã com mais um programa.
E com convidado.
E com convidado, possivelmente, para também ser diferente. E já seguimos Pedro Costa. Pedro Costa, na Antena 3. Até amanhã.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.